بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com a explicação do livro Lumat al-Itiqad de Imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, rahmatan wasi'a. E na última aula que tivemos, falávamos ainda sobre as evidências que o Imam Rahimahullah mencionou sobre alguns atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e algumas regras no que diz respeito a isso. E ele continua e menciona ainda um outro atributo de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua evidência. Disse Rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Este versículo indica que Allah subhanahu wa ta'ala tem um atributo que é al-ulu, a elevação. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está elevado acima das suas criaturas, subhanahu wa ta'ala. E dentre a crença dos ahl-sunnah, dos seguidores da sunnah, é que Allah subhanahu wa ta'ala está acima das suas criaturas, distante de qualquer das suas criaturas, e que ele, subhanahu wa ta'ala, não tem nenhuma parte da sua essência nas criaturas, bem como não existe nas criaturas parte da essência de Allah, subhanahu wa ta'ala, ou não existe na essência de Allah, subhanahu wa ta'ala, parte da essência das criaturas. Portanto, Allah, subhanahu wa ta'ala, ba'inu min khalqihi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala está separado da sua criação. Allah subhanahu wa ta'ala está separado da sua criação. Esse versículo, أَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ, é uma das evidências que mostram que Allah subhanahu wa ta'ala está acima das suas criaturas, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse, أَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Está seguro de que aquele que está em cima. Aqui a palavra Sama, é preciso voltarmos um pouco naquilo que é a língua árabe aqui. Nesse versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, أَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Aqui temos algumas regras da língua árabe que é necessário conhecermos para percebermos este versículo e esta palavra Sama. Primeiro é que devemos saber de que o Alcorão foi revelado na língua árabe. O Alcorão foi revelado na língua árabe. Portanto, a sua compreensão requer conhecer a língua árabe. Requer conhecer a língua árabe. Portanto, aqui, primeiro, temos aqui fi, que é um harful jar. Para aqueles que estudaram um pouco a língua árabe, sabem o que significa isso, harful jar. O significado de fi, o seu significado yani, mais conhecido para as pessoas que não conhecem a língua árabe avançada é que significa fi, em, yani, dentro de alguma coisa, no, yani, dentro de, no, dessa forma. E a palavra sama, e a palavra sama, na língua árabe, para aquele que conhece o básico da língua árabe, vai dizer que é o céu. Então, a pessoa que tem um conhecimento básico da língua árabe vai dizer que esse versículo quer dizer está seguro de que aquele que está no céu. Está seguro de que aquele que está no céu. Essa será a compreensão daquele que tem um conhecimento básico da língua árabe. Mas a língua árabe é vasta. E existe uma ciência chamada de Ilm al-Ma'ani. É uma ciência que trata sobre o significado das palavras. O termo fi também tem vários significados. Por vezes pode significar ala. Aquele que conhece os huruful jar sabe de que ala tem um outro significado e fi tem um significado. Mas a língua árabe tem um significado mais profundo e diz que fi por vezes pode significar ala, pode vir a palavra ou o termo fi para indicar algo que significa acima de. Exemplo disso é o que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão, no Surat al-Taha, sobre as palavras de Fir'aun, quando Fir'aun reprimiu ao povo de Musa alayhi salam, aqueles que acreditaram, yani, ou os feiticeiros que acreditaram em Musa alayhi salam. A história é conhecida para aquele que conhece a história do Alcorão. O que nos interessa aqui é a palavra de Fir'aun. O que ele disse como promessa de castigo para os feiticeiros que abraçaram o Islam e seguiram o profeta Musa alayhi salam? Faraó, o Fir'aun, disse para eles: لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخِلِ. Ele disse: crucificar-vos-ei no tronco da tamareira. No tronco da tamareira. Então, aqui a palavra, o termo fi, significa por cima, porque não é possível a pessoa ser crucificada dentro do tronco. O que é conhecido é que as pessoas são crucificadas por cima do tronco, yani, fora do tronco, não dentro. Então, essa é uma das passagens que mostra de que o termo fi pode ser usado para indicar acima de. E outro exemplo é o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat An-Nahl: Fasiru fil ard. Fasiru, e percorreis na terra. Aqui, percorreis na terra, aqui o termo fi, para aquele que não conhece a língua árabe, vai dizer percorrer na terra, quer dizer percorrer dentro da terra. Mas o significado é percorrei, yani, por cima da terra. Tanto aqui o significado diz que Allah subhanahu wa ta'ala está no jazê para percorrer por cima da terra, e não por baixo da terra. Portanto, o versículo do Surat al-Mulk, أَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ, pode ser yani, percebido ou yani, traduzido, entre aspas, de duas formas. Primeiro, estáis seguros, أَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ. E antes de irmos para os dois significados desse versículo ou a sua tradução, vamos passar para a palavra As-Sama, que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui nesse versículo. A palavra As-Sama, yani, tem vários significados também. O significado mais comum é o céu. As-Sama, as pessoas yani, que conhecem o básico da língua árabe, vão dizer que é o céu. E é um significado correto. Mas, se voltarmos àquilo que é o ilm al-ma'ani, a ciência que trata do significado das palavras, vamos encontrar de que a palavra samá na língua árabe, indica al-ulu, indica elevação. Portanto, o termo as-samá, a sua base é que é elevação de qualquer coisa. Daí que o céu foi chamado de Samá porque está elevado. Portanto, o termo Samá quer dizer elevação. Daí que em alguns versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala chama a chuva de Samá. Por quê? Porque a chuva cai de cima, yani vem de cima, vem de um sítio elevado, que é as nuvens. Portanto, esse é um outro significado, que é as-sama significa tudo aquilo que está yani, em cima, elevado. E um grande exemplo na língua árabe é que um poeta disse: إذا نزل السماء بأرض قوم رعينا وإن كانوا غضابا. Ele disse aqui: إذا نزل السماء. Para aquele que não conhece a língua árabe, vai dizer aqui: se o céu descer. Mas esse não é o significado. Aqui quer dizer, o termo samá quer dizer a chuva. Idha nazala samá, se a chuva cair, então vamos pastar na terra onde cair a chuva, por mais que os donos dessa terra não concordem com isso. Portanto, esse é um exemplo que indica que até os árabes consideram samá tudo aquilo que cai ou está em cima, entre eles a chuva, como cai de cima, e o céu também, que cobre a nós, também é chamado de as-samá. Portanto, conhecendo esses dois pontos, vamos àquilo que é o significado do versículo, que é a-amintum man fis-samá, a-amintum man fis-samá. Estais seguros de que aquele que está em cima, a-amintum man fis-samá an yakhsifa bikum al-arda. Estais seguros de que aquele que está em cima não vos fará estremecer juntamente com a terra, por um lado. Por outro lado, podemos dizer, se a gente usar aqui as-samá para referir yani, o céu, que é a cobertura, saqf makhlouqat. Então, o significado seria, está seguro de que aquele que está por cima ou em cima do céu, não vos fará yani, a terra estremecer, ou não fará a terra estremecer convosco. Portanto, esse versículo, de qualquer yani, significado que a gente tomar, seja o primeiro ou o segundo, indica que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. Indica que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. E esse é um versículo que incomoda bastante os Ahl al-Bida, entre os Asha'ira e os Maturidiya, e aqueles que se assemelham a eles, que não acreditam de que Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono, subhanahu wa ta'ala, e acreditam de que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado. Portanto, esse é um versículo que derruba a crença desses indivíduos, que acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado. Eu certa vez já encontrei um irmão que tem essa crença, de um determinado país, e falávamos sobre essa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala está yani, em cima do seu trono, distante das suas criaturas, e esse irmão yani, por ignorância e cresceu no, rodeado dos Asha'ira yani, não aceitava essa crença. Então eu disse para ele, leia este versículo, a-amintum man fis-samá. Ele percebe a língua árabe. Eu disse, quem que disse isso e o que que você percebe disso? Ele parou muito tempo a refletir. Depois disse, de facto, essa crença é errada, de que Allah está em todo sítio, porque esse versículo diz que Allah subhanahu wa ta'ala está por cima. Está por cima dos céus. Subhanahu wa ta'ala. Portanto, este versículo é uma, como disse, é uma grande evidência que derruba aqueles todos que acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio. Portanto, aqui neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, será que vocês aí na terra estão seguros? Yani, vocês pensam de que o fato de Allah subhanahu wa ta'ala estar em cima dos céus, será que vocês pensam de que Ele, subhanahu wa ta'ala, não é capaz de vos castigar daí mesmo na terra, fazendo a terra estremecer e fazendo-vos cair dentro dela? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, chama a atenção aos servos de que aquele que está em cima é capaz de vos castigar, vocês que estão aí embaixo. Aquele que está em cima, que é Allah subhanahu wa ta'ala, é bem capaz de vos castigar, vocês que estão aí embaixo, com vários castigos, dentre eles é fazer a terra estremecer, como foi o castigo de vários povos que vieram antes de nós. Portanto, esse versículo é a base dessa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima, subhanahu wa ta'ala, e não está em todo lado, como acreditam os Ahl al-Bid'ah. E você pergunta isso que dizem Allah está em todo lado. Este versículo aqui, quem é que disse essas palavras? Amintu man fis samaa. Man fis samaa. Você pergunta a ele, quem é que disse essas palavras? Ele vai dizer que é Allah subhanahu wa ta'ala. E se Allah subhanahu wa ta'ala é que diz que ele está em cima, então como é que você vem e diz que ele está em todo lado? E diz que ele está em todo lado, ta'ala Allah, an dhalika uluwan kabira. Portanto, essa é a crença dos Ahl Sunnah, dos seguidores da Sunnah, que acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima do seu trono, subhanahu wa ta'ala, e esse é um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, é que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima e distante das suas criaturas. Yani ba'inu min khalqi. Como disse anteriormente, a crença de que não existe nenhuma parte da essência de Allah subhanahu wa ta'ala dentro da sua criação, como acreditam os hululia. Existem seitas, que são como o caso dos hululia, dentre os mutasawwifa e outros que se assemelham a eles, que acreditam de que Allah subhanahu wa ta'ala tem parte da sua essência nas criaturas. E a crença também que os cristãos têm. Portanto, esses que acreditam nisso tomaram essa crença do cristianismo. Tomaram essa crença do cristianismo. Aquele que acredita que Allah subhanahu wa ta'ala está em algumas criaturas, essa é a crença dos cristãos. Essa é a crença dos cristãos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não tem parte dele dentro da sua, yani, criação, nem a sua criação está dentro dele, subhanahu wa ta'ala. Portanto, existe separação entre criador e criatura. Existe separação entre o criador e as criaturas. Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado com o seu conhecimento, quer dizer que ele conhece tudo. Ele conhece tudo e vê tudo. Ele, subhanahu wa ta'ala, está acima do seu trono, mas vê todas as suas criaturas e controla o universo, subhanahu wa ta'ala. E os Ahl al-Bida, começou com os Jahmiyyah, que vieram e disseram que Allah, subhanahu wa ta'ala, não tem esse atributo de que está em cima. Por quê? Porque eles não acreditam em nenhum atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque para eles acreditar nisso, estamos já igualar Allah subhanahu wa ta'ala às criaturas. Como vimos no início das nossas aulas. Portanto, os Jahmiyyah disseram que Allah subhanahu wa ta'ala não está em cima, não está embaixo, não está à direita, não está à esquerda, não está dentro desse mundo, nem está fora. Daí que os ulama disseram que al-Jahmiyyah ya'budun al-Adam. Os Jahmiyyah adoram algo que não existe. Porque na consciência de qualquer ser humano não é capaz de acreditar de que você adora algo que não existe em cima, nem embaixo, nem à direita, nem à esquerda, nem por baixo. Em nenhum canto existe essa divindade que você adora. Daí que o Jahm ibn Safwan, que é o fundador dessa seita al-Jahmiyyah, ele foi debater com as-Sumaniyah, que eram os filósofos da Índia, e ainda já era conhecido anteriormente com a filosofia. Ele foi debater esse grupo de filósofos, chamava-se de As-Sumaniyah, e eles não acreditavam senão nas coisas que eles viam. Yani, para eles, acreditavam somente aquilo que eles viam, cheiravam, pegavam, ou ouviram dizer, yani, com alguém que viu. Então, eles perguntaram ao Jahm ibn Safwan, Essa divindade que você adora, você já viu? Você já ouviu? Você já sentiu a sua presença? E o Jahm bin Safwan, como não acredita nenhum atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, ficou perplexo, não sabia como responder, ao ponto de abandonar o Salah 40 dias, como vê na sua biografia. Veja só o efeito da crença deturpada. Ele próprio caiu na dúvida daquilo que ele acreditava, ao ponto de abandonar o Salah. Porque ele viu que, afinal, o que eu estou a adorar? Algo que não existe em cima, nem embaixo, nem à direita, nem à esquerda. Então, estou a adorar o quê? Abandonou o Salah 40 dias. Então, essa é a crença dos Jahmiyyah. E vieram os Asha'ira, disseram que não, nós vamos ficar no meio. Não vamos seguir nem os Mu'tazila, nem os Jahmiyyah. Então, o que que os Asha'ira disseram que Allah está em todo lado. Ele não está num lugar específico. Não está num lugar específico. Está em todo lado. Pronto, acabou. E depois vieram os Mutasawwifa, os Sufis. Pegaram a crença dos Asha'ira. Disseram que sim, Allah está em todo lado. Mas também está dentro de determinadas criaturas. O santo fulano. E também veio depois os Rafida, os Shia, disseram que sim, Allah está em todo lado, mas está somente dentro de algumas criaturas que são os Ahl Bayt, a família do Profeta sallallahu alaihi wasallam, a partir de Ali e os seus filhos para baixo. Portanto, essa crença começou com os Jahmiyyah e Allah trouxe até chegar nos Shias. Não acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono, subhanahu wa ta'ala, da forma como convém a sua majestade. Portanto, isso mostra-nos a importância de nos apegarmos ao Kitab wa Sunnah, nos apegarmos ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala e à sua Sunnah. E recordem sempre dos princípios que a gente mencionou no início das aulas, que é importante a gente conhecer. E devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por termos essa crença correta. Pois é, como a gente viu aqui nos exemplos, muitos muçulmanos têm crenças erradas a respeito disso. Acreditam que Allah está em todo sítio. Até um dos Ibn Arabi, que é uma das grandes figuras dos Mutasawwifa, ele, num dos seus poemas, disse que Allah subhanahu wa ta'ala estava dentro do casaco dele. Estava dentro do casaco dele. Ta'ala Allah, an dhalika 'uluwan kabira. Veja até que ponto essa crença leva, as pessoas. Esse indivíduo, porque acredita que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio, então ele disse num dos seus poemas de que Allah estava dentro do jubba dele, do casaco, do vestuário dele. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ta'ala Allah an dhalika uluan kabira. Tanto é importante ter uma crença correta, pois o efeito da pessoa ter uma crença errada é que afeta o seu próprio intelecto. Você vê o junun, a louquice que esse não é o lugar para tal, mas se a gente viesse aqui relatar a crença dos Ahlul Bidah a respeito disso, o que eles falam, você nem acreditar, dizer que não é possível um ser humano normal dizer isso. Mas eles dizem com convicção. Dizem com convicção. E você pensa de que isso não é normal. Mas daí que o servo sempre deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por guiar a ele para a sunnah. Pois se não fosse Allah subhanahu wa ta'ala, quem sabe a gente não estaria num desses grupos ou numa dessas seitas, que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste delas e que nos faça morrer sobre o Tawhid e a Sunnah. Em seguida, Imam Ibn Qudama, rahimahullah, menciona uma outra evidência que indica que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. Disse Rahimahullah, wa qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, yani depois dele mencionar este versículo, ele menciona uma narração a partir do profeta sallallahu alayhi wa sallam, wa qawli an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Rabbuna Allah alladhi fi as-sama'i taqaddasa ismuk. Esse é um hadith comprido. O que nos interessa aqui é a palavra onde o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: Rabbuna Allah alladhi fi as-sama', yani o nosso Senhor é Allah, aquele que está em cima, ou está acima dos céus, subhanahu wa ta'ala. E num outro hadith, وقال للجارية, e num outro hadith, ele disse para uma escrava: Aina Allah? Onde está Allah? قالت, essa escrava respondeu: Fi samá, por cima, está em cima, ou por cima do céu, ou em cima, dependendo do significado que a gente quiser tomar, como vimos anteriormente na palavra Fi samá. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a uma escrava, e os escravos normalmente nem têm muito conhecimento, têm o básico, yani, do conhecimento do Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: Aina Allah? Onde que está Allah? E ela respondeu: Fi samá, yani, Allah está em cima. Está em cima. Veja só essa escrava. Sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que que disse? A'tiqaha fa innaha mu'mina. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: liberta ela, pois ela é uma crente. O profeta sallallahu alaihi wasallam julgou a crença dela com base nessa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. Veja só que o profeta sallallahu alaihi wasallam julgou a base da crença dessa escrava com base na crença de que Allah subhanahu wa ta'ala está por cima. E essa parte de um hadith, este hadith vem mencionado de que um dos sahabas, que era Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu, ele tinha uma escrava, e certa vez, yani, ele na sua zanga bateu nessa escrava, e depois arrependeu-se desse ato que ele fez, que é bater nessa escrava, e fez uma promessa de libertar a ela como a recompensa devido ao ato que ele fez, que é bater nela. E foi consultar o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre se podia libertar a ela ou não. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: okay, yani, vamos testar se ela é crente ou não, porque a libertação deve ser para os escravos que são crentes. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ela: onde está Allah? Aina Allah? Qalat fi as-sama. Ela respondeu: Allah está em cima, ou está em cima, yani, está acima dos céus, subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Muawiyah radiyallahu anhu: liberta ela, pois ela é crente, com base nessa crença de que Allah está em cima. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que ela fosse libertada, quer dizer que ela ganhou a sua liberdade devido à crença de que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. E este hadith é o hadith que incomoda mais os Ahl al-Bidah. Este hadith incomoda bastante os Ahl al-Bidah, porque este é um hadith claro. Este é um hadith claro. A partir da pergunta que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a essa escrava, até na resposta dela, é tudo claro de que indica que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. E os Ahl al-Bidah detestam bastante este hadith. Detestam bastante este hadith ao ponto de procurarem deturpar o seu significado. يعني أكيد عند الله سبحانه وتعالى ديسي أو بروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي أين الله اللي جبك في شيء ما كيد ديسي أكيد أين كرت زيرمان كويس كنا زيش نالين عربي وترمو أين إيوما كيشتاون صوبر لugar إيوما كيشتاون صوبر لugar إنه زيش uma outra forma de fazer essa questão de forma clara, exceto usando esse termo Aina. Então, os Ahl al-Bida chegaram aqui, alguns deles, aqueles que yani, queriam ainda lutar com o próprio Hadith, disseram que aqui Aina quer dizer man, yani, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a perguntar a ela quem é Allah. E algo que nem faz yani, sentido. Em qualquer língua, você não vai conseguir distorcer esse significado, porque a resposta indica ao lugar. E na pergunta vem Aina e a resposta vem Fissama. Não há como distorcer o significado, dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a perguntar de quem era Allah. Yani, não faz sentido o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntar a alguém quem é Allah. Yani, quem é Allah? E a resposta vir de que está em cima. Tudo não faz sentido. Mas os Ahl al-Bida se apegaram com essa deturpação. Só tudo isso para fugir daquilo que é o significado deste hadith. Daí que em alguns países onde predomina a crença dos al-Maturidiya, principalmente, que são bastante extremistas nas suas crenças, e os Maturidiya estão naquilo que é atualmente no continente chamado continente sub-indiano, a Índia e os arredores, é tudo predominado pela crença dos al-Maturidiya. Em alguns desses países até proíbem você apontar com seu dedo no céu. Você apontar com seu dedo no céu. E um dos ulamá desses Maturidiya até disse, aquele que apontar no céu em resposta à questão de onde está Allah, ele diz o quê? Diz que o seu dedo deve ser cortado. Veja só até que ponto eles vão ao extremo. E são os mesmos que na oração não vão ficar satisfeitos em tiver você a levantar o dedo quando faz a tashahud. Ashhadu an la ilaha illallah. Eles são bem extremistas. É capaz de até te partirem o dedo. Nasallallahu alaihi wa sallam. Então, essa é a situação dos Ahl al-Bida. Portanto, este hadith é bem claro. Indica que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima, acima do seu trono, subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, num outro hadith, como mencionou aqui Imam Ibn Qudama, rahimahullah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Hussein: Kam ilahan ta'bud? Quantas divindades você adora? Qala sab'a. O profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou a um mushrik, a um politeísta: quantas divindades você adora? Quantos deuses você adora? Ele disse: eu adoro sete. Sittatan fil ard, seis das divindades que eu adoro estão na terra. Wahidan fis sama, e um está em cima. Qala, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para esse mushrik ou para esse politeísta: quando você está com medo ou quando você quer algo, Qual é a divindade que você volta? Qala alladhi fi samaa. Yani, esse mushrik disse: quando eu estou na aflição, quando quero algo, eu volto para aquele Deus que está em cima, para a divindade que está em cima. Ele disse que adora quantas? 7 divindades. 6 na terra e 1 em cima. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: quando você está aflito, quando está na aflição, ou quando você quer algo, você volta para qual divindade? Ele disse: eu volto para aquele que está em cima. Qala fatruku sita. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: deixa esses 6, yani, que são as divindades que você adora, que estão na terra. Wa'bud alladhi fi samaa. E adore somente aquele que está em cima. E adore somente aquela divindade que está em cima. Portanto, esta narração mostra também que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima, ba'inu min khalqihi, separado das suas criaturas, subhanahu wa ta'ala. E as evidências são, yani, são várias a respeito disso, que indicam essa crença. E esses hadith mostram que é permitido a pessoa perguntar onde está Allah. Essas evidências, esses hadith mostram que é permitido perguntar onde está Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou onde está Allah para essa escrava, como vimos no hadith anterior. Portanto, isso indica que é permitido perguntar onde está Allah. Por exemplo, você quando ensina crianças, pode ensinar dessa forma: Aina Allah? Dizer a eles, a resposta é Fissamá, de que Allah está em cima, subhanahu wa ta'ala. E uma chamada de atenção antes da gente, yani, terminar, é que quando, yani, algumas pessoas dizem Allah está no céu, de forma alguma deve vir na tua cabeça de que Allah está no céu, quer dizer que está dentro do céu. Pois Allah subhanahu wa ta'ala está em cima de todas as suas criaturas, subhanahu wa ta'ala. Daí que, para evitar isso, diga que Allah subhanahu wa ta'ala está acima dos céus, subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala não está dentro de qualquer céu, não existe algo, subhanahu wa ta'ala, por cima dele, daí que ele é Allahu Akbar. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala é o maior. É o maior, quer dizer que não existe algo maior do que ele, subhanahu wa ta'ala. Vamos parar por aqui e vamos terminar os restantes hadith e evidências que vêm a seguir para a próxima aula, pois o tempo não nos permite. Vamos passar para a aula de Ad-Dura al-Bahia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira.